lista de municípios de todos os estados do país selecionados para receber retroescavadeiras.
Anunciado o lançamento de um plano safra específico para o semiárido nordestino.
Liberados 3 bilhões de reais para atender alunos do FIES.
Segunda-feira, 2 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A distribuição de mais de 8.800 retroescavadeiras e motoniveladoras para municípios de todos os estados do país foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
São 5.061 motoniveladoras e quase 3.800 retroescavadeiras.
A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
O objetivo é beneficiar os agricultores familiares por meio da melhoria de estradas vicinais e abertura de cisternas e reservatórios de água, por exemplo.
Os municípios vão ser convocados pelo governo para atividades de treinamento e para receber os bens.
A lista completa dos municípios está no Diário Oficial desta segunda, em www.in.gov.br.
E na região do semiárido, 101 retroescavadeiras e 70 motoniveladoras foram entregues hoje a 149 municípios do Rio Grande do Norte.
As máquinas foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff em Natal, capital do estado.
A presidenta anunciou a criação de um plano safra voltado exclusivamente para o desenvolvimento da agricultura no semiárido.
O semiárido brasileiro, que engloba 9 estados, 8 deles no Nordeste, vai ter um plano safra específico para desenvolver a agricultura na região, principalmente em tempos de seca intensa, como em 2013. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em Natal, no Rio Grande do Norte, pela presidenta Dilma Rousseff.
Nós vamos regionalizar um plano safra só para o semiárido nordestino. Para garantir o quê? Para garantir que cada vez que a seca ocorre, as pessoas não percam toda a sua criação, não tenham do que viver e o governo federal não tenha também de no meio ou na entressafa de importar do sul do país, da Argentina e do Uruguai, milho para abastecer os animais aqui no Nordeste.
Dilma Rousseff antecipou a medida durante a entrega de máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras a 149 prefeituras do Rio Grande do Norte. Os equipamentos complementam as ações do governo federal para diminuir os efeitos da seca na região, como a construção de cisternas, reservatórios de água e barragens, e ainda vão servir para abrir novas estradas e também conservar as já existentes na região do semiárido. A intenção é facilitar o escoamento da produção agrícola e permitir o trânsito de serviços e produtos para beneficiar a população. O representante do Movimento de Libertação do Sem Terra, Edmilson de Oliveira Lima, destacou a importância dos investimentos anunciados.
Vai garantir, com certeza, o desenvolvimento direto nos municípios e, com certeza, nos assentamentos, e aproveito também para dizer, para fortalecer a agricultura familiar do estado do Rio Grande do Norte.
As novas máquinas foram adquiridas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, e com a seca deste ano, o governo federal adotou medidas emergenciais, como a prorrogação da Garantia Safra. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, ainda falou sobre a ampliação dos modelos de máquinas distribuídas aos municípios atingidos pela estiagem, que vão ajudar a minimizar os efeitos da falta de chuvas.
A presidenta Dilma anunciou que para os municípios da região do semiárido, para os municípios localizados na região da Sudene em situação de emergência por causa da seca, o programa iria além. Além da retroescavadeira, da motoniveladora e do caminhão caçamba, esses municípios, que são 1.440 municípios, receberão ainda um caminhão-pipa e uma pá carregadeira. Esses equipamentos vão permitir também que as prefeituras tenham melhores condições para a questão da segurança hídrica nas pequenas propriedades, nas propriedades rurais como um todo. Poderão essas máquinas ajudar para fazer barreiros, cacimbas, melhorar as aguadas.
Nesta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Norte também aderiu ao programa Brasil Mais Seguro do governo federal. Até 2014, o Ministério da Justiça vai investir 22 milhões de reais para fortalecer e integrar três sistemas: o judiciário, o prisional e o da segurança pública. O Brasil Mais Seguro tem foco no combate ao crime, como destacou o ministro da Justiça, José Eduardo Garcia.
O Brasil Mais Seguro é um programa que tem dado êxito em alguns estados brasileiros com a redução de índice de criminalidade. E é uma disposição firme do Estado de fazer essa parceria com o governo federal. Portanto, eu acredito que nós teremos, no desempenho desta parceria, uma situação que já existe em outros estados e que nós vamos trazer para o Rio Grande do Norte, que seguramente é a melhoria das condições de segurança pública em todos os limites do Estado.
Em Natal, o governo federal ainda firmou o compromisso para construir a barragem de Oiticica entre os municípios de Caicó e Jucurutu, que deve beneficiar mais de 500 mil pessoas. Serão realizadas obras complementares de duplicação de rodovias que cortam o estado e da BR-101. No segmento do turismo, foram liberados 30 milhões de reais para reforma e ampliação do Centro de Convenções de Natal. E será erguido o Museu da Rampa, que resgata a memória da aviação brasileira. De Natal, no Rio Grande do Norte, Daniela Almeida.
Café com a Presidenta.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff explicou o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado há 2 anos para prevenir e reprimir a ação de criminosos nas fronteiras brasileiras.
Faz parte do plano Operação Ágata 7, que fiscaliza os quase 17 mil quilômetros de fronteira para impedir a entrada de armas e de drogas no país.
Também a Operação Sentinela, que atua em 31 áreas de fronteira identificadas pelos serviços de inteligência.
A presidenta Dilma Rousseff falou também sobre os resultados da fiscalização na fronteira do país.
Nesses primeiros dias de operação foram vistoriados 184 mil veículos e 12 mil embarcações. E isso levou à apreensão de mais de 6 toneladas de drogas e 8 mil quilos de explosivos, que poderiam ir para as mãos de criminosos em nossas cidades, se não tivessem sido apreendidos na Operação Ágata, ainda lá na fronteira do Brasil. Protegendo as nossas fronteiras, nós ajudamos a aumentar a segurança da nossa própria população e a dos grandes eventos que se aproximam: a Copa das Confederações agora em junho e a Jornada Mundial da Juventude Católica no mês que vem, quando vamos receber a visita do Papa Francisco.
A presidenta Dilma Rousseff anunciou o fortalecimento da parceria com estados e municípios para fiscalizar a região de fronteira do país. Dilma Rousseff anunciou também a doação de scanners capazes de localizar armas e drogas escondidas em veículos sem que eles precisem ser parados.
Quando a gente aumenta a capacidade das polícias civis e militares de fiscalizarem as estradas estaduais, nós fechamos ainda mais o cerco contra o crime. O meu governo vai repassar 30 milhões de reais para que eles comprem câmeras para fazer a vigilância das fronteiras. Essas câmeras serão instaladas em 60 municípios e os estados vão montar também sistemas de transmissão e de monitoramento dessas imagens.
A Operação Ágata é coordenada pelo Ministério da Defesa. Já a Operação Sentinela é coordenada pelo Ministério da Justiça. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7:10.
Quase 3 bilhões de reais foram liberados hoje para atender aos alunos que estudam por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES.
O crédito extraordinário foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff em medida provisória publicada no Diário Oficial de hoje.
O FIES é um programa do Ministério da Educação que financia a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições privadas.
E ainda falando em educação, Luciano, as inscrições para a segunda edição do ano do Sistema de Seleção Unificada SISU abrem na semana que vem, no dia 10, e vão até o dia 14 de junho.
Podem se inscrever estudantes que participaram do Enem 2012 e não zeraram a redação.
O edital com o cronograma dessa edição do SISU foi publicado hoje no Diário Oficial. A primeira chamada está marcada para o dia 17 de junho e a segunda para o dia 1º de julho.
Os interessados vão poder se inscrever até duas opções de vaga, especificando a sua ordem de preferência.
As inscrições são feitas pela página do SISU na internet em sisu.mec.gov.br.
O SISU é o sistema informatizado que o Ministério da Educação usa para oferecer vagas em instituições públicas de ensino superior a candidatos participantes do Enem.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Os turistas estrangeiros que vierem ao Brasil para a Copa das Confederações e também para a Jornada Mundial da Juventude já vão contar com um aplicativo na internet que vai permitir a busca dos pontos de câmbio, de troca de dinheiro em todo o país, utilizando as informações fornecidas pelas instituições autorizadas pelo Banco Central.
Além do aplicativo, o Banco Central também vai fazer uma campanha nos principais aeroportos do país para divulgar informações sobre a moeda brasileira e o serviço. Serviço que pode ser acessado no celular ou tablet. Paulo La Sálvia explica.
A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, estima que 18 mil pessoas do exterior vão visitar o Brasil neste mês durante a Copa das Confederações. Para facilitar a vida deles, o Banco Central está disponibilizando um serviço pela internet. É só o turista estrangeiro digitar o nome Câmbio Legal no celular ou tablet, disponível de graça por meio de download, para ter informações sobre a melhor forma de trocar o dinheiro que está trazendo de fora, seja euro, dólar ou qualquer outra moeda internacional. É o que explica o chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central, Aristides Cavalcante.
O aplicativo ele traz uma localização de postos de atendimento autorizados pelo Banco Central. Então ele pode não só localizar as informações desse posto de atendimento, como no caso endereço, telefone, endereço eletrônico do site, que tipos de serviço oferece, onde está localizado fisicamente, bem como ele pode utilizar o serviço de GPS disponível no seu smartphone para a rota de onde ele está no momento até esse posto de atendimento que ele deseja, que ele escolher no aplicativo.
Já estão cadastrados no Banco Central pouco mais de 12 mil pontos de atendimento. A expectativa é que a longo prazo este número chegue a 100 mil. O turista que vier de outro país pode trocar a moeda estrangeira pelo real ou fazer um saque com cartão de crédito em moeda nacional. O aplicativo Câmbio Legal do Banco Central vai ficar na rede mundial de computadores de forma permanente até as Olimpíadas de 2016, passando pela Copa do Mundo. E já para o mês que vem, vai passar por outro teste, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O serviço pode ser acessado em 3 línguas, inglês, espanhol e português. Além da comodidade, o serviço tem outras funções, de acordo com o secretário-executivo do Banco Central, Geraldo Magela.
Ele localiza onde você está e aonde você o posto de atendimento mais próximo. Se você escolher um determinado posto de atendimento, ele faz a rota para você chegar a esse posto de atendimento. Se você quiser fazer pesquisa por localidade, por exemplo, se você estiver saindo daqui, está indo para o Rio de Janeiro, quer saber qual o bairro onde eu posso comprar moeda estrangeira, ele te dá por bairro, por localização. Aqui em Brasília é da mesma forma. Ele vai te localizar, te dá a rota para você chegar. Se você quiser ter acesso a qualquer instituição para você saber o preço da moeda, você vai ao site da instituição através de um link que o próprio aplicativo fornece. E aí você tem todas as informações para fazer a operação de câmbio.
Além do aplicativo na internet, o Banco Central vai distribuir, a partir de amanhã, folders com informações de segurança sobre o real nos principais aeroportos do país. A campanha vai até o fim do mês nas cidades sede da Copa das Confederações e até o fim de julho no Rio de Janeiro, onde ocorre a Jornada Mundial da Juventude. O custo da campanha é de R$ 900 mil. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Aumentou o número de pessoas que está aderindo a consórcios para ter bens como eletrodomésticos, carros e até a casa própria.
Mas na hora de contratar o consórcio é preciso tomar alguns cuidados, né, Kátia? Porque no momento da compra, o vendedor promete inúmeras condições especiais, mas nem sempre as promessas são cumpridas.
Por isso, Luciano, uma boa medida é sempre consultar o serviço do Banco Central na internet, na página de serviços ao cidadão. Vamos saber mais na reportagem de Mara Kenupi.
O consórcio é uma modalidade de mercado em que um grupo de pessoas se reúne para comprar um bem à prestação. Pode ser um veículo, um eletrodoméstico ou até um imóvel. É um sistema feito por sorteio e por lance. Nesse caso, ganha quem dá a maior quantia em dinheiro. Mas como todo negócio, é preciso ter cuidado na hora de comprar. A jornalista Roberta Mirade, de Brasília, fez um consórcio de carro com a promessa de que iria ser contemplada em no máximo 6 meses. E veio a decepção.
6 meses depois eu liguei. Liguei no consórcio e me informaram que não tinha nenhum plano que garantisse a contemplação em até 6 meses. Eles me falaram que eu teria que dar lances e que era o prazo de até 72 meses, né?
Para o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor, Geraldo Tardan, o consumidor deve desconfiar quando só existem facilidades.
O consumidor não deve acreditar em falsas promessas de entrega imediata. Não, pode fazer que é grupo de investidor, que é grupo que as pessoas dão lance baixo, as pessoas estão fazendo uma poupança nesse grupo. Isso tudo é balela, tudo é mentira. Os consórcios saem lance alto, sim. Antes de 12 meses, você não consegue retirar um bem com lance de 20%, 15% ou 10%.
A principal dica para não cair em armadilhas é consultar na internet a página do Banco Central. Lá o consumidor tem acesso à relação das empresas autorizadas a funcionar, às que estão impedidas de constituir novos grupos, além das administradoras de consórcios com maior número de reclamações. Como explica o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Amaury Oliva.
Toda empresa que é autorizada a operar nos consórcios, ela tem que estar devidamente inscrita no Banco Central do Brasil. Então, o site do Banco Central tem a lista de todas as empresas de consórcio autorizadas a operar no mercado financeiro. É importante que o consumidor, então, consulte tanto nos órgãos do Sistema de Defesa do Consumidor como no próprio Banco Central.
Outras informações sobre consórcios na internet, no endereço www.bcb.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
7:18.
Levar crescimento e cidadania para mais 74 territórios rurais. Esse é o objetivo do Programa de Desenvolvimento Sustentável que está sendo ampliado em todo o país.
Com essa ampliação, o programa, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, chega agora a quase 240 territórios atendidos.
Quem dá mais detalhes sobre essa política pública é a Andréia Buto, secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A entrevista é de Ricardo Carandina.
Secretária, como é que funciona este programa? Quais são as políticas aplicadas nesses territórios atendidos?
Esse programa, ele promove a participação, o planejamento, né, do desenvolvimento rural, considerando as demandas sociais e considerando os programas e as políticas públicas de todos os entes federados, e promove, portanto, a partir disso, ações em prol do desenvolvimento rural, que não são apenas ações de apoio à produção e a comercialização, mas o conjunto das políticas públicas para promover o desenvolvimento rural. Habitação, saúde, educação.
Esses 239 territórios que passam a ser atendidos, quantos municípios eles compreendem?
Agora, com a ampliação, nós já teremos um conjunto de 2.914 municípios, com essa ampliação que corresponde a 36% a mais municípios. O governo federal está aportando para 2013 um recurso estimado de 7 bilhões de reais, com a participação de mais de 13 órgãos, integrando ações de desenvolvimento rural que dialogam com importantes e estratégicos investimentos instituições do governo federal, a exemplo do PAC, a exemplo do programa Brasil Semiséria, como parte integrante de uma ação articulada e em cooperação com governos estaduais e municipais para a promoção do desenvolvimento rural.
Tá bem, agradeço então a participação de Andréia Buto, secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e outras informações sobre o programa Desenvolvimento Sustentável Territórios Rurais podem ser encontradas no site do Ministério, www.mda.gov.br.
Voz do Brasil! Mais de 40 mil pessoas participaram dos cursos de formação profissional do Mulheres Mil.
Pelo programa, são atendidas brasileiras de baixa renda que buscam qualificação profissional e melhores empregos.
E a ideia é ampliar ainda mais o número de beneficiadas e qualificar 100 mil participantes até o ano que vem. Priscila Machado tem os detalhes.
Ótima de Oliveira, de 44 anos, mora em Macapá, no Amapá. Hoje ela trabalha na construção civil, instalando pisos e azulejos. Mas, no ano passado, estava desempregada, até fazer um curso do programa Mulheres Mil. Agora, Ótima ganha um salário mínimo por mês e sustenta os três filhos menores de idade.
Antes eu era desempregada e recebia uma bolsa, né? Hoje eu tenho meu salário que dá 600 e pouco, então melhorou muito. Já pude comprar coisas e dar coisas para meus filhos que antes eu não podia dar.
O programa Mulheres Mil atende moradoras de comunidades de baixa renda. A ideia é qualificar e promover a inserção no mercado de trabalho. Em 2013, vão ser atendidas 30 mil mulheres em 38 institutos federais que participam do programa, como explica Alessio Trindade de Barros, diretor de desenvolvimento da Rede Federal do Ministério da Educação.
Mulheres Mil é um programa que nós aprendemos a fazer junto com as escolas técnicas do Canadá, e ele não é apenas um curso de formação profissional. Se faz um dossiê, um estudo das características das mulheres e da comunidade, e a partir daí se decide coletivamente, né, com os professores e com a comunidade, o curso a se fazer. Então esse curso tem total aderência com as capacidades, né, com o mercado local.
Segundo Rosângela Rigo, diretora de programas da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, as participantes recebem, além de capacitação, noções de cidadania.
Teve várias exposições onde foi abordada as questões do enfrentamento à violência contra as mulheres, a humanização no parto, como as mulheres se inserem no mundo do trabalho a partir, por exemplo, de uma área que está abrindo muito mercado para as mulheres, que é a construção civil, como as mulheres são vistas nesse mercado de trabalho, elas são aceitas, como é que é o preconceito, enfim. Então esse também foi um espaço de reflexão e que ajuda certamente a gente pensar em aprofundar e melhorar as políticas públicas que a gente vem construindo a partir do governo federal.
Marinete Dias fez o curso de secretariado pelo programa e agora está na faculdade. Para ela, nunca é tarde para aprender.
Nunca é tarde para começar e nem continuar, né? Porque é um incentivo muito bom, é um aprendizado na vida da gente. Se você quer crescer, você tem que estudar. Hoje em dia, então, sem estudo, ninguém faz nada, ninguém é nada.
Até 2014, a meta do programa é qualificar 100 mil mulheres de todo o país. Mais informações em mulheresmil.mec.gov.br. De Brasília, Priscila Machado.
O preço máximo das tarifas de conexão em voos domésticos e internacionais foram fixados pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União, definiu regras para a cobrança de tarifas de conexão e o preço máximo a ser cobrado será de R$7 por passageiro.
A tarifa de embarque, única paga pelos passageiros, não sofreu qualquer alteração.
A cobrança não vai aparecer destacada nos bilhetes de passagem, como ocorre com as tarifas de embarque, que são devidas pelos passageiros.
As tarifas de conexão serão item de custo das empresas aéreas, igual às tarifas já pagas de pouso e permanência. E a arrecadação vai ser para o operador aeroportuário.
Os valores estabelecidos se aplicam a todos os aeroportos públicos brasileiros, menos para os que estejam sob condições tarifárias específicas, como os contratos de concessão.
Atualmente, apenas os aeroportos concedidos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, possuem valores próprios e são reajustados conforme o contrato.
A tarifa de conexão prevista em lei passa a vigorar em 45 dias. Mais informações no www.anac.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Publicada hoje, lista de municípios de todos os estados do país selecionados para receber retroescavadeiras.
Anunciado o lançamento de um plano safra específico para a região do semiárido.
Liberados 3 bilhões de reais para atender alunos do FIES.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.